século você vai sobreviver. Alguém diz, todo mundo que passa aqui se enrola com isso, e depois que se enrola, nunca mais é o mesmo. Aqui todo mundo cai nisso, aqui todo mundo se embaraça. Eu quero profetizar que você vai ser diferente. Aonde muita gente morre, você vai sobreviver. Aonde muita gente cai, você vai permanecer de pé. Aonde muita gente fracassa, você vai triunfar.
Meus irmãos, paz do Senhor. Atos dos Apóstolos. Texto bastante conhecido. Atos, capítulo de número 27.
Eterno!
Atos, capítulo 27. Versículo de número 10. Atos 27, verso 10. Uma alegria sempre, né? Retornar a essa casa.
Meu Deus!
Semana passada estivemos aqui. Deus abençoe o pastor Rogério, meu amigo Gabriel. Cadê ele? Tei. Deus abençoe, Gabriel. Meu amigo pastor Tiago Menezes, alegria. Rever também meu amigo pastor Rogério Barreto. Deus abençoe o senhor. Estou com o pai da minha esposa. Sempre está comigo aqui, né? Toda vez que eu venho. Filha Késia. Neemias está na escolinha lá, ô Gabriel? Só Jesus, né? Glória a Deus. Está comigo ali o Gustavo. Meu amigo Bruno também. Companheiros de oração. Pregadores da palavra também. Atos 27, verso 10, diz assim: dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda da África e do Coro a invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se da vela, foram de muito perto costeando a Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Capítulo 28. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, e os bárbaros, vendo que a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobreviam, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades pertencente ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febre, disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram todos ter com ele os demais que tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram todas as coisas necessárias. Repita comigo: nos proveram todas as coisas necessárias. Novamente, nos proveram todas as coisas necessárias. Toma o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, se existe um personagem depois de Cristo que a vida nos inspira, a vida nos serve de modelo, é a vida do apóstolo Paulo. Antes de ser Paulo, todos sabem que ele se chamava Saulo, era um ferrenho perseguidor da igreja, e quem é leitor da Bíblia sabe que ele achava que estava fazendo a coisa certa devido o grau de religiosidade que ele tinha, achava que estava fazendo um favor para Deus. Esse Saulo recebia cartas para prender, para matar, para açoitar os crentes. E num desses dias que ele recebeu carta para poder prender os crentes, no caminho de Damasco, uma luz vai brilhar E a voz vai ecoar dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele vai cair do cavalo, cego. E para a gente encurtar a história, ele vai para a rua chamada direita, para a casa de um homem por nome de Judas. Jesus então agora vai falar aos ouvidos do profeta Ananias, dizendo: vai até a rua chamada direita, porque tem um homem lá por nome de Saulo. Você vai orar por ele, ele está cego, ele vai recuperar a visão. Ananias diz: Senhor, muito eu tenho ouvido acerca desse homem, os males que ele tem feito aos seus santos. E o Senhor vira para o profeta e diz: vai, porque este é para mim vaso escolhido. Ananias ora, Paulo recupera a visão, e o livro de Atos vai informar para nós que Paulo começa a pregar em Jerusalém, sendo que Paulo é um novo crente, é um novo convertido. E você sabe que novo convertido é afoito. Quem já foi novo convertido sabe, não respeita o horário de almoço, todo mundo almoçando, ele: Jesus te ama, é. E não respeita ônibus lotado, estou sentindo de pregar. Sendo que Paulo entende muito de lei, mas é analfabeto da graça. Paulo não entende nada de graça. Jesus então agora vai o esconder. Ele vai ficar em Tarso. Alguém vai informar que durante 14 anos ele vai ficar escondido. E isso aqui já quebra, né? Essa pregação atual. Deus tem pressa em te levantar. Deus tem um negócio contigo rápido. Jesus vai esconder Paulo 14 anos. Porque quão complicado é você falar de alguém que você não conhece, né? Eu acho que tem pouca gente assim hoje, né? Muita gente falando de Jesus, mas não conhece. Paulo vai ficar 14 anos escondido. Eu gosto desse período que ele está escondido, porque nesse período ele não aprende o evangelho de João, não aprende o evangelho pela boca de Lucas, não aprende o evangelho pela boca de Mateus. Ele vai dizer o seguinte: o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Porque ele mesmo vai informar que ele é despenseiro da graça. E esse termo despenseiro vem de dispensa. Paulo está dizendo: a minha comida eu não pego na dispensa de Pedro, não pego na dispensa de João, nem de Lucas. Eu como direto e eu pego a minha comida direto da dispensa de Deus. O que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Agora pensa que coisa linda. O próprio Cristo revelar a ele o evangelho. A gente que é pregador, quando recebe uma revelação na Bíblia, a gente chora, fala línguas, fica logo feliz, já quer pregar. Imagina o camarada aprendendo do próprio Cristo. É o próprio Cristo que se manifesta a ele dentro das escrituras. Nesse período de 14 anos que ele está escondido, na sua carta aos crentes de Corinto, segunda carta, capítulo de número 12, ele vai dizer: conheço um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado ao paraíso. E você sabe que ele está falando dele mesmo. Eu me lembro que quando novo crente, como eu queria ter experiências. Às vezes eu ia no monte com alguém e alguém dizia: estou vendo um anjo. Eu: aonde? Tem uma fumaça. Eu: aonde? Fecha o olho, varão. Eu com o olho arregalado querendo ver. E o camarada novo crente é arrebatado ao paraíso. E ele disse: no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Aí ele diz assim: e por causa da excelência das revelações foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. E eu orei 3 vezes dizendo: tira de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Por causa da excelência foi me dada. Por causa da excelência das revelações foi me dado. Foi me dado o quê? Um espinho na carne. Eu já fui uma criança e um adolescente muito arteiro. Tinha um quintal próximo da minha casa que minha mãe dizia: não vai nesse quintal, tem muito caco de vidro, tem muito espinho. Você sabe que criança, quanto mais diz que tem perigo, mais ela quer ir. E eu brincava o dia todo naquele quintal. Quando dava 7 horas da noite, eu chegava em casa mancando. E minha mãe dizia: já sei, você brincou lá no quintal do Isidoro, pisou no espinho, né? Me dá teu pé aqui. Ela pegava uma pinça e começava a tirar. E ela dizia para mim: se eu não tirar, vai inflamar e você não vai conseguir colocar os pés no chão. E quando ela tirava, eu sentia aquele alívio. Mas no caso de Paulo, Deus não tira. O mesmo espinho que lhe causava dor fez ele orar. O mesmo espinho que lhe causava incômodo levava ele para o altar. Ele só orou por causa do espinho. Então, ao mesmo tempo que causou dor, aproximava ele de Deus. Ao mesmo tempo que o feria, levava ele a orar. E ele diz para mim: não se ensoberbecer, foi me dado o espinho. Porque tem dias que Deus usa a gente, tem dias que Deus enche a casa de glória, e o que sobra para a gente é aplauso, é honras. Aí no final você diz: essa semana vai ser desse jeito. Oh, essa semana vai ser de glória. E quando você está voltando para casa, ou não chega nem em casa, o tal do espinho te incomoda. O espinho lhe incomodando é Deus baixando a tua bola. E quando ele te incomoda, você diz: é, eu sei para onde eu tenho que correr. Aí você corre para o altar. Aí é nesse momento que você corre para o altar, a tal da graça vem e te abraça. Te abraça e diz: não é você que faz, não acontece por tua causa. Glória a Deus, não é você que realiza isso. E tem dias que o espinho incomoda e machuca tanto, que se a graça não vier, a gente abre mão até da chamada. Isso aqui é lindo, porque o mensageiro de Satanás os bofeteia. E na medida que ele está esbofeteando, isso aqui se refere a um ringue. Ele veio esbofetear, e o interessante é que nesse ringue ele não vence. Ele até esbofeteia, mas quando está para dar nocaute, a graça abraça. Porque Deus nunca vai perder para o diabo. Diga isso para quem está perto de você. Quando você pensar que o diabo está prevalecendo, quando você pensar que está indo a nocaute, a graça vem, te abraça e diz: é agora que o meu poder vai se aperfeiçoar. Depois de 14 anos, Paulo sai desse período de estar escondido e ele vai para uma reunião de oração. Tem uma reunião de oração lá em Antioquia. Não é que Deus vai levantar um vaso na reunião de oração? E a palavra do vaso é: separai Barnabé e Paulo para a obra que vos tenho chamado. Não é Paulo primeiro, é Barnabé primeiro, depois Paulo. Não é ele que vai liderar, ele vai ser liderado.
Paulo não vai ser o primeiro, Paulo vai ser segundo. E tem gente que tem dificuldade com isso aqui. Vou me colocar logo como segundo. Não vou me honrar. Esperei tanto tempo, agora Deus vai levantar fulano. Aguardei tanto tempo, agora quem vai aparecer é fulano. Mas olha para cá, quem caiu do cavalo, quem ficou cego, quem comeu na dispensa, quem foi arrebatado ao paraíso, não tem essa vaidade não, que já caiu do cavalo. Essas vaidades é para quem não conhece Deus. Essas vaidades é para quem não tem intimidade com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus, primeiro, segundo, terceiro, falando meu nome ou não falando, eu não estou aqui para receber aplauso. Eu estou aqui para que o reino dele seja estabelecido. Eu estou aqui para que a vontade dele seja efetuada. Isso aí é para quem não caiu do cavalo. Isso aí é para quem não tem intimidade. Quem tem intimidade sabe que não está aqui para receber confete e nem muito menos para receber aplauso. Sabe muito bem que a glória aqui é dele, a honra aqui é dele, o louvor aqui é dele. Paulo começa a exercer seu ministério, começa a fazer as suas viagens, começa a implantar igrejas. Paulo está ganhando os judeus para Cristo. Ele vai comprar uma briga com os religiosos da época. Vão chamar Paulo de estar fundando a seita dos nazarenos. Paulo vai começar a ser perseguido. Alguém desce ele num cesto para não ser morto. E para a gente encurtar aqui a história, Paulo tem um sonho de ir a Roma, não apenas para pregar a palavra, mas também para confirmar os irmãos que estão em Roma. Isso aqui é interessante, porque os judeus agora querem levar Paulo a tribunal. E Paulo foi levado muitas vezes aos tribunais. E eu gosto de Paulo, porque Paulo aproveitava para fazer a sua defesa, mas ele também aproveitava a oportunidade para testemunhar de Cristo, para falar acerca de Cristo. E os judeus não tinham o que o condenar. Eles agora vão persuadir o centurião para que Paulo seja julgado em Jerusalém. O propósito deles é matar Paulo. Olha como a Bíblia é linda. 40 homens estão planejando tirar a vida de Paulo. E o filho da irmã de Paulo vai ouvir essa conversa. Vai correr até o centurião e vai dizer: não deixe ele ir para Jerusalém não, porque eu acabei de ouvir uma conversa que estão armando para o matar, para tirar sua vida. Sendo que os judeus vão tentar persuadir o centurião para que Paulo seja julgado em Jerusalém. Paulo é muito inteligente, gente. Paulo vai pegar a sua carteirinha de cidadão romano e vai exigir que ele seja julgado em Roma. A gente encurtar a história, Paulo agora está navegando rumo a Roma. A viagem não está sendo nada fácil. A viagem está sendo complicada. Em dado momento, Paulo vai chamar o centurião e vai dizer para o centurião: eu vejo que a navegação será desastrosa, não apenas para o navio, mas para a nossa vida também. Aí a Bíblia diz: mas o centurião, mais no piloto e no dono do navio do que naquilo que Paulo dizia. Porque, gente, o que que Paulo entende de náutica? Paulo entende o que de vento? Paulo entende o que de mar? E para piorar a situação para Paulo, vai soprar um vento sul brandamente. Imagina a fala do centurião, enganador, mentiroso. Falou que a viagem seria desastrosa e agora sopra um vento sul. Vamos levantar âncora. Levantam âncora e o navio está rumando direção a Roma. Aí a Bíblia diz: não muito depois disto, soprou um pé de vento chamado Euroaquilão. Gente, o barco está se partindo, o barco está se quebrando. Está escrito que eles estão tentando remendar o barco. Quanto mais tentam remendar o barco, mais o barco se quebra. Quanto mais tenta remendar o barco, mais ele se arrebenta. Diz o texto que não houve sol nem estrela durante muitos dias. E ainda por cima está soprando um vento veemente. Gente, se não tem sol, se não tem estrela, não dá para saber se é noite, não dá para saber se é dia. Quem é que nunca viveu essa cena aqui? A segunda parece domingo, a terça parece segunda, só muda o dia, mas o vento é o mesmo. A quarta parece terça, a quinta parece quarta, só muda o dia, mas o processo é o mesmo. A situação é a mesma. Aí olha o que o texto diz: e fugiu de todos a esperança de se salvar. Aí Paulo aproveita a oportunidade e diz: eu não falei para vocês que era para ficar em Creta? Aí Paulo aproveita a oportunidade e diz assim: tem de bom ânimo. E como eu gostei disso aqui, porque enquanto todos estão desesperados, tem alguém com uma palavra de ânimo na boca. Tem de bom ânimo, porque o navio vai até se quebrar, mas ninguém vai morrer, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E ele disse que o navio vai até se partir, mas a vida de ninguém se perderá. Glória a Deus. Gente, só parafraseando aqui, eu imagino que quando Paulo disse: o navio vai partir e a vida de ninguém se perderá, quem sabe o centurião vai abrir a boca e vai dizer: quem disse isso para você? Foi o capitão? Foi o dono do navio? Glória a Deus. Aí Paulo diz: não, foi o anjo. Gente, não é um anjo, não é artigo indefinido, é o anjo, é o próprio Cristo. É Paulo dizendo para o centurião: foi aquele que me derrubou do cavalo, aquele que me deixou cego 3 dias, o centurião, aquele que eu como na dispensa dele, aquele que me arrebatou ao paraíso, essa noite ele me visitou e ele me disse: Paulo, vai até quebrar o navio, mas ninguém vai morrer. Glória a Deus. Deixa eu repetir para você: vai até quebrar o navio, ninguém vai morrer. Eu só quero que você dê uma olhadinha para a tua vida e faz uma retrospectiva de 2016. Muita coisa quebrou, muita coisa ruiu, mas se tem uma coisa que permaneceu, foi você. Você sobreviveu, você está vivo. Oh, glória a Deus. Segura na mão de alguém rapidinho e diga para ele: você perdeu até coisas. Diga para ele: diga, você perdeu até fazendas. Diga, você perdeu até bens, mas a revolta do diabo é que você perdeu coisas, mas ainda está vivo. Oh glória! O navio quebrou, mas você ainda é crente. O navio partiu, mas você ainda está na igreja. O navio quebrou, mas ainda tem adoração nos teus lábios, ainda tem louvor nos teus lábios. Levanta a tua mão para cima. Quebrou o navio,
nós estamos vivos. Eu estou pregando nesta noite para sobreviventes.
Do diabo todo é que você sobreviveu a isso tudo. Oh, como eu quero que você pegue isso aqui. Você perdeu coisas. Se você pegar isso aqui, tem um grito de glória. Você perdeu coisas, só não perdeu o que faz coisas. Deixa eu repetir para ver se você entende melhor esse glória. Você perdeu coisas, só não perdeu o que faz coisas. Oh glória! E o diabo sabe, você vivo é um tempo de recomeço. Você vivo é um tempo de restituição que Deus vai trazer para tua família, para tua casa. Oh glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh glórias ao nome de Jesus! O navio vai até partir. Mas ninguém vai morrer. Como que não morre? Como que não morre? Como que sobrevive? Ah, se você tiver ligado. Sobrevive pelos destroços. Agarra do que sobrou. Aleluia. E a revolta do inferno com relação à tua vida é: quebrou muitas coisas, mas ainda sobrou fé. Quebrou muita coisa, ainda sobrou confiança. Quebrou muita coisa, você diminuiu até o ritmo, mas ainda sobrou oração. Oh glória, quebrou muita coisa, perdeu muita coisa, mas ainda sobrou esperança. Você está dizendo: eu perdi muita coisa, mas eu creio no Deus que restitui. Eu creio no Deus que muda quatro situações. Eles vão parar numa ilha chamada Malta. O nome da ilha é? Diz o texto que os bárbaros vão usar de humanidade. Isso aqui mexeu comigo. Porque o tratamento que ele não tem dentro de casa, enquanto os judeus querem o matar, os bárbaros vão usar com ele de humanidade. E coisa boa é quando, quando as pessoas conseguem olhar para a gente e não enxergar um pregador, não enxergar um pastor, não enxergar um profeta. Coisa boa é quando alguém consegue olhar para a gente e dizer: é um ser humano. Eles trataram com humanidade. Eles olharam e disseram: estão vindo de naufrágio. Essa galera perdeu tudo. O que tem de gente que só quer sugar. Você é obrigado a cantar para ele. Você é obrigado a pregar para ele. E ele ainda é juiz. Hoje não estava legal. Hoje não foi aquilo tudo. E tem dias que tudo que você quer é que alguém te enxergue como ser humano. Diz: deixa eu te dar um abraço aqui. Como é que você está? Como é que vai a tua casa? Como é que vai a tua vida? Posso orar por você? Eles acendem uma fogueira. E aqueles que estão com frio serão aquecidos. Paulo agora vai catar graveto.
Isso aqui me chamou a atenção. Paulo vai catar graveto. A tripulação está sentada em volta. O texto não mostra ninguém indo catar graveto. Quem está catando graveto é Paulo. Porque quem tem chamado é desse jeito. Não vieram me ajudar. Não, não me ligaram. Chamado não é teu, dá teu jeito. Não, fulano poderia vir, não veio. Não é teu chamado? Cata graveto. Tem gente para você aquecer. Tem gente que está vindo de um naufrágio, que precisa que você coloque lenha na fogueira. Isso aqui é interessante. Que naquilo que ele está catando graveto e colocando lenha no fogo, uma víbora fugindo do fogo. Interessante que ela sempre esteve ali, só não se manifestou porque não tinha fogo. Quando acendeu um fogo, ela apareceu. E olha para cá, ela não pica o pé, ela não pica a barriga, ela pica a mão, ela pica o lugar que ele está trabalhando. Aí alguém diz assim: como eu quero voltar a trabalhar na igreja? Como eu quero voltar a me dedicar? Vou te desanimar, não, mas deixa eu falar aqui algo para você. Um amigo meu virou para mim e disse: Humberto, eu quero voltar a ser quem eu era. Eu disse: essa semana ainda vai soprar um vento. Essa semana ainda vai acontecer alguma coisa. Quando você colocar o propósito de voltar a ser quem você era, o diabo diz: aqui o que tu gosta. Opa, delícia aqui. Ela vai picar a mão de Paulo. Quando ela acaba de picar a mão de Paulo, a palavra dos bárbaros é essa: salvou-se do mar, mas a justiça não o deixa viver. Graças a Deus que aqui não tem esse tipo de gente. Só lá na baixada. Saiu dessa. Eu quero ver sair dessa outra aqui. Venceu aquela, eu quero ver vencer essa. E eu gosto do texto, porque o texto diz assim: e esperaram muito tempo. Eu vou repetir para ver se alguém entende, dá um glória. E esperaram muito tempo. Eu ouvi isso do meu amigo Bruno. Deixa eu liberar isso aqui para você dar um glória. Eles disseram: vai inchar e vai morrer. Que significa que alguém já tinha sido morto por uma picada daquela cobra. E eles estão dizendo: mais um. Mas Paulo vai sobreviver onde tem gente morrendo. Pegue na mão de alguém rapidinho. Eu quero liberar isso aqui só para você voar desse lugar dando glória. Aonde tem gente sendo picado pela cobra e morrendo, você vai sobreviver. Alguém diz: todo mundo que passa aqui se enrola com isso, e depois que se enrola, nunca mais é o mesmo. Aqui todo mundo cai nisso, aqui todo mundo se embaraça. Eu quero profetizar que você vai ser diferente. Aonde muita gente morre, você vai sobreviver. Aonde muita gente cai, você vai permanecer de pé. Aonde muita gente fracassa, você vai triunfar. Alguém para levantar a mão e dar um grito de glória: você não vai cair aonde muita gente cai. Escute isso aqui para você dar um glória. Esperaram muito tempo. Eu imagino o Gustavo, eles olhando no relógio dizendo: já vai uma hora e o camarada não incha. Já vai duas horas e o camarada não incha. Já vai três horas e o camarada não incha. Aí olha aqui que a Bíblia diz: e mudando de parecer. Olha para cá, eu imagino o semblante dele caído, Gabriel, e dizendo: esse camarada é um Deus. E é o que eu quero profetizar na tua vida. Vai ter gente quando você sair na rua que vai te acompanhar até a esquina com o semblante caído, dizendo:
de pé. A família ainda está unida. Oh, glória! Ainda é crente, ainda prega, ainda canta. Alguém para levantar a mão, alguém para abrir. Cada mão de alguém, diga para ele: você vai sobreviver. Dá uma balançada na mão dele e diga: avisa os fofoqueiros. Eles compraram uma cadeira de balanço, ou então uma rede. Oh, glória! Porque quem tem chamado dá para nascer veneno de cobra que consiga matar. Quem tem cabeça ungida dá para nascer cobra que consiga deter. Quem foi chamado por Deus, oh, já inventaram, já tentaram te manchar, já tentaram fechar a porta, já tentaram te derrubar. Mas não adianta, quem te ungiu foi Deus, quem te separou foi Deus, quem te chamou.
Vocês perderam o que mesmo? O que vocês perderam? O que vocês perderam mesmo? O que está faltando para a viagem? de ali para ganhar a colar. Esse negócio de perdi, perdeu coisa nenhuma. Estou frustrado, coisa nenhuma. É porque você não tem noção do que lhe reserva. E nos proveram tudo. E aqui vem a parte mais linda para você dar um glória a Deus. Não era só um sonho de Paulo ir a Roma. Não era só um desejo de Paulo ir a Roma. Só quem estiver ligado nisso aqui. O navio está quebrando e Deus está dizendo: tu vai até César. Só se alguém estiver ligado vai pegar isso aqui. Está perdendo tudo e Deus está gritando: tu vai chegar até César. Deus está dizendo, você vai chegar até César. Porque minha amiga Michelene, Deus não é normal. Ele só faz promessa que confronta a tua realidade. É você duro, Deus diz, vou te dar carro. É você desempregado, Deus diz, vou te dar casa. Como é que é isso? Oh glória, Deus não faz promessa quando tem indícios que as coisas vão acontecer. Porque se tiver indício, você mesmo já diz, vai acontecer. Deus não, Deus estava na conta. É quando você diz, como é que vai ser? Da onde vai acontecer? Deus vira para você e diz, é eu que vou patrocinar. É eu que vou na tua frente. É eu que vou abrir a porta. Fazendo promessa, oh glória, barco partindo, Deus fazendo promessa. E eu estou vendo gente chorando aqui, porque Deus é desse jeito. O barco está partindo e Deus está dizendo: vou entrar na tua casa, vou restaurar a tua casa. Isso mesmo, chora. O barco está quebrando e Deus está dizendo: você não tem noção. Eu fechei essa porta porque eu vou abrir outra muito maior. Eu estou permitindo essa vergonha porque eu vou trazer um tempo de honra para tua casa, para tua vida. Levanta a tua mão, oh gente. Abre a tua boca, solta um grito de glória. Olha para cá. Mais do que o teu desejo de chegar, e é isso que revolta muita gente. Mais do que o teu desejo de chegar, tem uma promessa que você vai chegar. Você não chega porque está forçando. Você não chega porque está de forma ilegítima. Você não chega porque está burlando. Existe uma promessa. Você vai ser apresentado. Aleluia. E é isso que muita gente não consegue entender. E eu falo sempre esses meninos que oram comigo. Glória a Deus, eu digo para eles. A intimidade te leva mais longe do que qualquer currículo. A comunhão com Deus te leva mais longe do que qualquer diploma. Não abra mão de Deus, não abra mão da comunhão. Glória a Deus. Se Deus fizer promessa para você, pode ter certeza de uma coisa: mais do que o teu sonho de ir, de fazer, existe uma promessa: vou te levar, vou te levar. Eu vou repetir até você gritar glória: vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar. Mas pregador, eu estou perdendo tudo, o meu barco está quebrando, mas a voz de Deus está dizendo: vou te levar, vou te levar. Vou te levar, vou te levar, vou te levar. É necessário. Como eu guardo isso aqui? É necessário você chegar em Roma. Ai, se alguém puder pegar isso aqui. Há uma necessidade de eu te levar lá. Uma necessidade de você estar diante. Ah, meu Jesus, como eu quero que você pegue essa profecia aqui. Oh, glória a Deus. Mais do que o teu próprio projeto, mais do que aquilo que você já colocou no papel, mais do que aquilo que você já conversou no quarto, na sala com teu marido, com os teus filhos. Há um desejo de Deus de te levar, há uma necessidade de Deus de te fazer chegar. Nesse tempo que as pessoas acreditam mais nos homens do que em Deus, eu prefiro continuar confiando em Deus. Nesse tempo que as pessoas acreditam mais em Deus do que em você, vou lembrar de você, vou te ajudar. Eu prefiro acreditar em Deus. Sistema, Gabriel, porque o sistema diz, só vai se estiver perto aqui, só chega se estiver com a gente aqui. Aí quando você chega, alguém diz, quem te colocou aqui? Quem te ajudou aqui? E você diz, há uma necessidade. Alguém diga, esse ano Deus vai confundir mais ainda os que vivem na carne. Que a pergunta deles vão ser essa: como é que está acontecendo? Como é que está chegando? Como que comprou isso? Como que conquistou isso? Não, tinha que passar aqui pelo meu grupo primeiro. Não, tinha que ter passado aqui na minha reunião primeiro. Quem foi que disse que Deus depende de reunião? Quem foi que disse que Deus depende de homens? Glória a Deus. Deus faz a gente ficar até doente e te coloca no lugar de alguém só para você entrar na porta e o nome dele ser glorificado. Levanta a tua mão para cima. Deus vai criar situações, mas você vai entrar. Abrace alguém. Diga, o teu Deus não é morto. E olha para cá, meu amigo pastor Tiago. Tem coisas que não dá nem para falar. Falou isso contigo. Você está perdendo quando Deus falou isso contigo? Não, dando tudo errado, Deus falou isso contigo. Você é todo enrolado, Deus falou isso contigo. Thank you. vieram para cá, quando chegar, haverá um choro. Mas não é de tristeza. Essa oportunidade e conhecer você que está afastado, você que não é crente, que acabou ficando no meio do caminho, acabou abandonando a fé, acabou se entregando ao mundo. Você sabe que Deus tem um projeto na sua vida. E esse ano Deus quer lhe fazer chegar. Eu quero conhecer a primeira pessoa que não é crente, que está afastada, que deseja reconciliar-se com você. Sai do seu lugar. Venha no altar de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Se Deus falou contigo, não é isso. Existem promessas de Deus para a sua vida. Isso. Glória a Deus. Cadê a terceira pessoa para Cristo? Jesus te chama. Glória a Deus. Estou insistindo no seu lugar. Porque eu sei que é